Audiobook grátis apresenta Caía a tarde. A sineta do colégio chamava as educandas à oração, na capela. As aves procuravam N ninho nas copas ramalhudas das mangueiras do parque. Nada comove a natureza, pensava o doutor Sérgio, observando a doçura da tarde, em que o vulto alquebrado de Isidoro Nunes, vestido de luto, se destacava subindo a rampa do jardim. No parlatório mal esperaram por Madalena, que apareceu logo, muito pálida, de olhos pisados. Filhinha, venho mais uma vez pedir-te que voltes para casa. Impossível. Tua mãe está muito só. Pedirei a Deus que lhe dê coragem. Deus quer que os filhos sirvam de amparo e de consolação a seus pais. Deus quer que eu me faça religiosa. Isidoro baixou a cabeça desanimado, sentindo a firmeza inquebrantável da filha. Doutor Bastos interveio, com os olhos rasos d'água, fazendo-se muito humilde. Madalena, deixe que a nossa voz entre num seis e o coração. Escute, também eu venho pedir-lhe um sacrifício enorme, não se ofenda e pense que não. É um homem que está aqui a seu lado, mais um coração de pai. Raul deverá chegar dentro de 8 dias. Sabe, ele esteve à morte, e os médicos pedem-me que lhe evite grandes comoções. E o mesmo que me ameaçarem com a loucura do meu rapaz, caso sofra um abalo, para o que não está prevenido de nenhum modo. Nesta última carta então, parece de propósito, ele só fala na alegria de abraçar a mulher e a filhinha. Houve uma pausa. Madalena olhava para o doutor Basto sem pestanejar. Ele continuou. Venho suplicar-lhe uma ação piedosa, o engano de uma hora só, enquanto possamos preparar para a verdade terrível. A senhora voltará depois para aqui, para a sua religião, mas salve meu filho, por piedade. Não entendo. Isidoro auxiliou o amigo. Fingirá ser Lucila, durante os primeiros instantes da chegada do Raul. Madalena não respondeu, mas teve um movimento tão forte de repulsa, que o pai suplicou, a chorar. Madalena. E não, meu pai, não. Doutor Sérgio deixou-se cair numa cadeira, lívido e calado. Tens o coração duro, minha filha. Uma hora na vida passa-se depressa. Que te importa mais um sacrifício, se com ele salvarás, talvez, a razão de um homem? Lucila não me perdoaria. Lucila morreu. Agora, melhor do que nunca, ela conhece a minha alma. Pois é ela, que te implora pela minha boca que protejas a razão de Raul. Ele terá de saber. Mas não de repente. Sabes que ele teve uma febre cerebral, que vem fraquíssimo, nervoso, predisposto a um mal pior que a morte. Doutor Sérgio imagina que a tua presença atenuará a vibração do golpe, e tua mãe aprova essa ideia. Madalena cerrou as pálpebras, para reter as lágrimas, os lábios tremiam-lhe. Parecia de cera. Tem paciência, minha filha, é mais um sacrifício. Muito grande. Muito grande, mas tens a alma forte. Vem. O teu papel é doloroso. Raul saberá pela tua boca, da morte de tua irmã. Traço, e um pecado. Traço e uma esmola. Para Madalena, o pecado, que ela mide até ao fundo, consistia no rompimento de um voto que 198. Fizera de fugir ao marido da irmã, até serenar de todo o coração para a tomada do véu. A presença desse nome alvoroçava-lhe a alma, agora comprometida com o senhor. Doutor Sérgio calara-se, desanimado, olhando para o chão muito lavado, da sala. Isidoro fixava a filha com mágoa, mesclada de censura. Depois de um largo silêncio, insistiu. Decide-te, Madalena. Vem. Perdoe-me. Não posso. Raul é um homem. Não lhe devem adiar, por meio de um embuste, o desgosto por que forçosamente há de passar. Repara, minha filha. Doutor Sérgio levantou-se com ar decidido e, interrompendo com um gesto a nova súplica de Isidoro, despediu-se secamente da moça. Saíram ambos. E já desciam a rampa, quando Madalena se atirou chorando, para a porta, decidida, chama-los e a partir. Mais uma irmã de caridade que entrava num momento interceptou-lhe a passagem. E dois braços se abriram diante de Madalena, que se deixou cair neles, soluçando alto. Dona Angélica acalentava Netinha, que de hora em hora achava mais bonita, ouvindo, na sala ao lado, os desabafos do doutor Sérgio contra a religião. Isidoro concordava realmente, dizia ele, Deus tirava-lhe as filhas por todos os modos. Ajeitando o corpinho da criança nas flanelas do coeiro, Dona Angélica decidiu ir por sua vez em 199. Duzir Madalena a voltar para casa e, para que se não azedassem ainda mais contra a filha, não confiaria a ninguém a sua tentativa, certa de que ela falharia também. No dia seguinte de manhã, pôs-se a caminho. Não estudar argumentos deixaria o coração falar. Madalena sobressaltou SC ao vê-la, como a senhora está magra. De saudades, talvez seja o meu único M a ele. Madalena cobriu-a de beijos. Dona Angélica chorou. E depois, não perguntas pela pequenina? Ah, sim. E muito bonita, com um mês apenas já sorri. Começa a engordar, sinto que daqui a pouco já não poderei com ela. Foge-me as forças. Parece-me impossível que eu carregasse duas crianças ao mesmo tempo ao colo, como carreguei. Preciso que vás olhar por ela, já não digo por mim, mas a sorte da filha de minha filha preocupa-me muito. O pai. Não sei que doença teve. Dizem que vem contra a vontade e a opinião dos médicos. Ainda muito fraco. Depois, é homem, não pode olhar pela menina. Uma criança dá muito trabalho, esta vida é mesmo assim. E eu quero que a filha da minha Lucila seja feliz. Eu. Eis a minha única filha, a minha esperança, a minha consolação. O teu quarto está arrumadinho. Mandei lavá-lo ontem. Fiz eu mesma hoje a tua cama. O bercinho da criança vai ficar no teu quarto. Tens mais saúde, tomarás conta dela durante a noite, eu de dia, sempre é mais fácil. E uma grande responsabilidade, criar uma órfã de mãe. Se eu fosse mais moça. Mas, enfim, tu olharás por ela como se foras a própria Lucila, é a minha esperança. É a minha vontade. É o teu dever. Efo meu dever. Mas tenho também outro dever. Qual? No dia, na hora mesmo em que Lucila se casava. Fiz, chorando, de joelhos, diante do altar, a promessa de esmagar todos os sentimentos humanos que me prendiam à terra, e ir ser religiosa. Deus não aceitou a tua promessa, porque te chama para meu lado pela boca inocente de um anjo. De mais a mais. Eu tenho medo. De quem? Dele. Madalena corou até a raiz dos cabelos. Tu salvarás se quiseres, dizem. Ok, me propuserão já. Absurdo e indigno. Traço, foi uma ideia do Sérgio, coitado, se deseja que tu continues a outra. Percebo a intenção. E desculpo-a. Está acabrunhado. E muito nosso amigo, agora não sai lá de casa. Não imaginas o silêncio. Bem na minha Lucila deve estar com fome. Dá-me outro beijo. Mais outro. Nunca. 201. Me dês um beijo só. Também para mim és uma continuação. Tive duas, não tenho nenhuma. Madalena olhou em silêncio para a mãe, cujo sorriso forçado mais lhe enrugava o rosto envelhecido. Nenhuma censura passara por aqueles lábios descorados e meigos. Adeus, minha filha. Sê feliz. Madalena estremeceu. Uma piedade infinita encheu-lhe os olhos d'água. Feliz. Longe da minha mãezinha. Não. Eu vou também, espere, seria uma injustiça. Minutos depois, mãe e filha desciam juntas à rua. A caminho de casa. Vais ver, dizia a dona Angélica, a nossa Lucila está ficando redondinha. Pusemos-lhe o nome da Missy, porque assim ele continua vivo, animando a casa. Teu pai está um avô candongueiro. Sérgio também. Somos três velhos piegas. Tu salvarás tua sobrinha, que sente ficaria perdida de mimos. Um certo dia, Dona Angélica fez abrir todas as janelas da casa. O berço da pequenita foi trazido para a saleta. Toda a família se vestiu de claro. Era um sacrifício feito por amor da morta, para ali salvarem o marido, que não tardaria a chegar já. Isidoro e o Sérgio tinham ido espera-lo ao cais. Dona Angélica engolia as lágrimas, revoltada no fundo contra aquela espécie de ingratidão, mais com pena do doutor Sérgio não lhe quisera negar essa vontade. Madalena, toda de branco, sentara-se ao lado do berço, que embalava docemente. Tremia. Qual deveria ser a sua atitude? Por mais que ensaiasse em espírito seu papel, temia não o poder representar, e suplicava à mãe. Traço, não me abandone nem um momento. Não terei coragem de ficar só com ele. Eram 2 horas quando o automóvel parou à porta. Madalena escondeu o rosto nas dobras do cortinado do berço, o coração batia-lhe loucamente. Desordenadamente. Coragem. Disse-lhe a mãe e caminhou para a porta. Raul entrou de braços abertos, chamando. Alto. Lucila. Lucila. Madalena acolheu a criança com rapidez e apre. Sentou-a ao guarda-marinha. Lucila está aqui. E com a pequenita muito unida ao peito, mal permitiu ao moço abraçá-la. Entretanto, ele contemplava-a, feliz. Ainda me pareces mais bonita. Meu amor. Estás tão linda, mas tão trêmula. Tão pálida. Choras. E a comoção. Meu amor, meu amor. Acudiram todos era auxílio de Madalena, rodeando-a, chamando a atenção do pai para as perfeições da filhinha. Que reparasse na formosura dos seus olhos azuis. E o narizinho. Uma perfeição. Vira nunca boca de criança tão bem talhada? Zero. Encanto era vê-la no asinha, no banho. Ele vinha anterior do que esperavam. Ainda bem. E a viagem? Que contasse tudo. Ah! A viagem reanimara-o. Embarcara contra a vontade de todos. Mas falaria disso depois. Agora só queria saber da sua aventura. Estava feliz. Muito feliz, ao lado da sua mulherzinha adorada. Teisidoro, doutor Sérgio, dona Angélica, prolongavam. De propósito a palestra, repetiam perguntas, diziam banalidades. Houve um momento em que Raul exclamou. Acho todos mais magros. Abatidos. Esquisitos. E Madalena? Entreolharam-se aflitos, mas o doutor Sérgio acudiu, que a moça ia bem. Raul não se fartava de olhar para a mulher, confessando encontrar nela maiores encantos, mais uma tal reserva. E lá consigo supunha, a presença dos pais que a intimida. A situação prolongou-se, tanto quanto a habilidade dos velhos conseguiu prolongá-la. Mas Madalena sufocava, não podia mais. De repente, sacudindo a perturbação horrível que a oprimia, fez sinal aos pais que saíssem. Dona Angélica esgazeou os olhos. Estaria sonhando? Pois a filha não lhe pedira que a não abandonasse? Percebendo seu 2 pontos espanto, e para acabar de convencê-la, Madalena entregou-lhe a criança, dizendo: são horas de lhe dar a mamadeira, sim. Dona Angélica recebeu a criança com um gesto lento e absorto. 204. Tinha chegado a hora dolorosa. Dir-se-ia que de todos aqueles rostos iam cair máscaras, de repente. Doutor Sérgio tremeu e pôs-se a tatear, como a procura, um botão de camisa que lhe não saíra do rugar. Raul observou. E extraordinário, vocês parecem-me todos muito mudados, misteriosos. Que houve? Dize. Ah, não, não diga só que se passou, passou, e dê. O que me importa agora é gozar a delícia de estar a teu lado, minha mulher. Mas que tens? Por que te afastas? Beija-me e deixa-me beijar-te gestas. Linda, sabes? Linda como nunca. A saudade espiritualizou o teu rosto, és bem a realidade do meu sou circunflexo nho, e a alegria de todo o meu futuro. Agora não. Nos separaremos mais, nunca mais, nunca mais. Vem. Abraça-me. Mais que tens tu. Por que me fó? Gês. Que pudor é esse, que te alvoroça, ao ponto de fugir-me? Afinal, tu és minha mu. Madalena recuara, e olhando fixamente para o cunhado, agora atônito, suspenso, prendeu vagarosamente ao peito o laço azul que tinha trazido amaranhado nas mãos. Que quer dizer isso, Lucy? Raul estacou, muito pálido. Em pé, diante dele, cheirando a rosas, iluminada por uma paixão que já não precisava esconder-se e que a transfigurava, tornando-a mais encantadora, Madalena contemplava-o de face. Oh, era bem ela, essa criatura adorada cuja imagem não o abandonara um só instante, na dolorosa ausência. Duvidando da sua razão, Raul estendeu as mãos súplices. No vestido branco da cunhada, o laço azul tomava seus olhos proporções enormes. Desorientado, inquiriu, passados instantes, com os lábios brancos a tremerem. Lucila, a minha Lucila? Madalena apontou para o céu. Eis então Mada. Por única resposta, a moça abriu-lhe os braços. Ele precipitou-se, apertando-a ao peito e repetindo. Como ura doido. E mentira, é mentira, dize-me que me mentiste, e que me amas, Lucila. E Madalena murmurou quase desmaiada. Adoro-te. No fim de alguns meses de luto, Dr. Sérgio Bastos pediu ao seu velho amigo Isidoro Nunes mão de sua filha para o Raul. Nessa mesma tarde, Dona Angélica saiu sozinha e foi enfeitar de flores a sepultura de Lucila. Era o seu culto. Era sua devoção. No meio das lágrimas, a pobre senhora pensava, rezando, que não há amor que triunfe sem sacrificar outro amor. O dedo do velho. O tictertis B. O B note, ele e o note sesu barra inversa. Tempes, Shakespeare. Quem está aí? Quem está aí? Eram quase 2 horas. Claudino Senra estaria acordado havia uns 2 minutos quando sentiu dar volta à chave da porta do terraço para a biblioteca, contígua ao seu quarto de dormir. Receando estar ainda iludido por um resto de sonho, repetiu a pergunta. Quem está aí? Nenhuma resposta, como das outras vezes. Soerguido na cama, com um cotovelo fincado no colchão, ele arregalou os olhos para a porta e apurou o ouvido. Alguém deslizava agora pela sala, com pés de lã e abria a grande estante de jacarandá envidraçada, cuja porta rangeu num gemido, que foi logo abafado. Não, agora não podia haver dúvida. Aquilo não era uma ilusão. Ele tateou a cabeceira a 210. Procura do cordão elétrico e acendeu a lâmpada, ao mesmo tempo que pensava, com um ponto calafrio. Tenho ladrões em casa. O estúpido do Antão esqueceu-se de fechar bem as portas. E agora? O melhor seria talvez ficar quieto na cama, e fingir que durmo porque, afinal, não sei se terei de lutar com um homem só, ou se com mais. Seria mais prudente talvez deixar-me roubar e não arriscar a minha vida mais agora é tarde, devem ter percebido que acendi a lâmpada. Estas reflexões passaram como um relâmpago pelo cérebro de Claudino, ao mesmo tempo que ele saltava da cama e tirava da gaveta do criado mudo o seu velho revólver, de cujas boas funções já infelizmente duvidava um pouco. Vacilou ainda, seria melhor correr à biblioteca ou esperar ali a pé firme e de arma em punho, que aparecesse alguém. Esperou, até que viu abrir-se de par em par a porta do seu quarto, sem o mais leve ruído. Quis fazer fogo. O gatilho do revólver estalou em seco. Mas fazer fogo contra quem? A porta parecia ter sido aberta por um sepro que arrefecia toda a temperatura do aposento. Com os cabelos em pé, e a coragem dos MR Mentos decisivos, Claudino caminhou até a biblioteca, num arremesso, para estacar entre os batentes. Procurando alguém com a vista. Não viu ninguém. Mas reparou que a sala estava iluminada pela lâmpada móvel da sua secretária, que ele apagara. Ao ir deitar-se. Quem a reacendera? Quem tinha aberto a porta do seu quarto? Alguém, que se escondia, naturalmente agora por detrás do reposteiro. Da porta, ou que fugira ao senti-lo aproximar-se. Havia de ser isso. A essa ideia, Claudino caminhou para a porta. Do terraço, apontando o revólver para diante, com braço firme temendo ao mesmo tempo que atrás. Do reposteiro estivessem escondidos malfeitores que lhe saltassem em cima. Com assombro verificou que por trás dos reposteiros não havia ninguém e que a porta para o exterior fora, além de fechada à chave, trancada por uma larga barra de ferro, pelo seu criado Antão. Na biblioteca não havia outras portas além dessa ceia do seu dormitório. As janelas estavam fechadas. Claudino investigou então. Por baixo dos móveis, atrás do biombo e atrás de uma colcha da Índia pendurada na parede, à guisa de ornamento. Não vendo ninguém, voltou ao seu quarto de cama, esquadrinhou todos os cantos, abriu o guarda-casacas, arredou o divã do canto, sacudiu os almofadões, como à espera de ver cair deles os ladrões em forma de farelo e, não vendo nada, nada. Refletiu que tinha sido vítima de uma ilusão. Fora. Certamente ele quem se esquecera de apagar a lâmpada, embora tivesse a lembrança nítida de o haver feito. Preferia duvidar de se acreditar que uma pessoa qualquer tivesse penetrado em sua casa pelo buraco da fechadura. O que tinha agora a fazer? Era ir apagar a luz e vir dormir sossegadamente o 212. Seu resto de noite. Para isso voltou quase tranquilo. À biblioteca, mas logo ao entrar observou que a lâmpada mudara de posição, inclinando-se agora para a estante de jacarandá completamente escancarada. Claudino estremeceu violentamente. Quem teria vindo inclinar a haste da sua lâmpada para o lado? Exatamente oposto àquele em que a tinha visto, ainda há poucos minutos? No assoalho não havia alçapões e nas paredes não existiam saídas falsas e para o teto não havia escadas nem aberturas. Que seria aquilo? Lembrou-se então de ter ouvido ainda da cama o ranger da velha estante manuelina de vidraçaria lavrada, onde o pai em vida acumulara as grandes obras clássicas das mais famosas literaturas, e que ele jamais folheara, por falta de tempo e de curiosidade. A luz derramada pela lâmpada incidia agora francamente para as lombadas bolorentas dos livros velhos, alinhados no armário. Teriam tido os clássicos seculares a fantasia de virem do outro mundo rever os seus pensamentos escritos. O silêncio era absoluto. Quantas horas faltariam? Ainda para que a luz do sol viesse espancar aquela agonia extravagante? Claudino quis saber, o homem enlaça todos os acontecimentos extraordinários da sua vida à ideia exata do tempo. Nas circunstâncias as mais desorientadoras e imprevistas, não se esquece de consultar o relógio, como a mais expressiva das testemunhas a invocar, ou a citar depois. Nos assaltos, nos assassínios, nos naufrágios, nos incêndios. 213. Dios, em todos os lances de delírio, de susto, ou de clamor, há sempre alguém que se não esquece de fixar no relógio um olhar de interrogação, e que guarde na lembrança agitada sua resposta impassível, procurando reagir contra as próprias impressões e tentar com toda a clareza de consciência uma prova decisiva. Claudino apagou de novo a lâmpada da sala e voltou para o quarto, ainda iluminado, a ver as horas no seu cronômetro. Eram 2. Curvava-se ele ainda sobre a mesinha de cabeceira, quando um leve estalido fez voltar depressa a cabeça para a porta e perceber que a lâmpada que ele tinha apagado acabara de ser reacendida. Um frio de doença percorreu-lhe o corpo. estaria ele louco? Apalpou-se todo para certificar-se. Se seria ele mesmo em carne e osso quem ali estava de pé, hirto de susto, no seu próprio quarto. Junto à cama desfeita. Ocorreu-lhe então chamar o criado. Era um idiota, mas em tais conjunturas até. Na companhia de um gato encontraria alívio. O diabo? Raque, para acordar o bruto do antão, teria do percorrer um corredor comprido e de passar por várias portas. Teve medo. Um medo de mulher. Um medo de criança. E pôs-se a pensar, com um esforço horrível. Estarei eu bêbedo? Com quem estive antes? De me deitar? Mas eu nunca me embebedei. Quem sabe? Mas por onde andei eu ontem? A que horas me recolhi a casa? 214. O seu espírito estava incapaz de conjugar duas ideias, varrera-se-lhe tudo da lembrança. Moveu rev. Petidamente a língua e os lábios, a experimentar se. Sentia no paladar o sabor do vinho terrível que o tivesse embriagado, mas a boca não lhe sabia nada. E nunca o nada lhe pareceu tão complicado. Querendo atribuir os fenômenos que presenciava, a qualquer alteração do seu organismo físico, acabou por si querer convencer de que fumara na véspera em demasia. Sim, não podia ser outra coisa. O que lhe competia agora fazer era voltar serenamente à sala, abrir a janela frescura do ar livre e esperar que tudo passasse. Assim fez, mas, ao transpor a soleira da porta, estacou boquiaberto. Em cima da mesa, bem exposto à claridade da lâmpada elétrica, estava aberto um dos grandes livros da estante e, como se mão invisível o manuseasse, as suas folhas viravam-se lentamente, sossegadamente. Senhor! Continuaria o delírio? Com os olhos esbugalhados, a garganta áspera e seca como se tivesse engolido alfinetes, Claudino aproximou-se da mesa, apoiou-se nela com as duas mãos e olhou. Viraram-se ainda algumas folhas, depois o livro permaneceu por algum tempo imóvel, até que sobre o papel amarelado apareceu um dedo de homem, um dedo velho que, desusando sob várias linhas, fixou-se por fim sob uma só frase. 215. Era um dedo indicador, pálido, magro, nódoso. De pele engelhada, e unha curta, da forma e da cor de uma escama de peixe. Claudino compreendeu a insistência, ele deveria ler aquelas palavras e compreender-lhes o sentido. Mas como? Na sua confusão nem sabia em que língua elas estavam escritas. Olhava para os termos impressos no claro português de Francisco Rodrigues Lobo, como se olhasse para hieroglifos enigmáticos. Entretanto, o dedo insistia, insistia com uma tal firmeza, com tal obstinação, que Claudino acabou por compreender. Socorre Lourenço e põe os olhos no seu exemplo apóstrofo. Não bastava compreender, seria preciso ler em vossa alta, porque o dedo continuava da primeira e última palavra, apontando sempre aquela mesma linha em toda a página de prosa cerrada. Claudino conseguiu por fim articular sílaba PU. Síaba, numa voz que não lhe parecia a sua, a esquisita frase apontada pelo dedo do velho, que então se desvaneceu, deixando aberto sobre a mesa o livro oferecido pelo autor à Sua Majestade o Senhor Dom João V. E nada mais de anormal se passou na biblioteca de Claudino, nessa noite de assombro. Tonto. E duvidando sempre da sua imaginação, correu a efia encarar a janela e a debruçar-se piramá. Queria. 216. Companhia a solidão apavorava-o. Embaixo, os varredores, como sombras de bruxaria, moviam as compridas vassouras espalmadas, de raízes secas. 2. Deles desciam à encosta com a posição da vassoura invertida, esgalhando para o ar, como dedos descarnados de mãos enormes, a sua rama nua. Um nevoeiro, muito delgado, envolvia essas figuras negras, desmaterializando-as sem todo caso aquele MS, fiz MSSS, das vassouras municipais e aqueles vultos de gente viva, asseguraram uma relativa tranquilidade aos nervos do Claudino. O ar fresco dissipou-lhe, bambem um pouco o terror das impressões e se conseguiu refletir um momento. Quem seria esse Lourenço, a quem deveria levar auxílio, e qual a espécie de auxílio? Pôs-se então a ver se descobria no vasto círculo dos seus conhecimentos alguém com um tal nome. Mas, nem parente, nem amigo, nem conhecido. O acertado seria voltar para dentro e procurar uma elucidação. Mas hesitou. Havia alguma coisa que o prendia à janela. Um dos varredores ousou cantarolar à meia. Soturnamente, para não acordar os que dormiam. E ele teve ímpetos dele gritar que cantasse mais alto, que despertasse toda a gente daquele sono, que parecia o da morte. Medo? Estaria ele com medo? Aos 33 anos, não tendo nunca antes em sua vida experimentado semelhante impressão? Aos 7, lembrava-se bem, ia a qualquer que. Dois pontos artigo. Escuro sem temor e aquela mesma biblioteca quantas vezes subira sozinho à noite, por ordem do pai, a 217, buscar tal ou tal livro, sem que lhe tremesse nas miuso castiçal com a vela? Se ao menos pudesse coordenar agora duas ideias que o orientassem. Mas, ao contrário disso, os seus pensamentos, desligados, voltavam-se para ele na forma ansiosa da interrogação. A voz soturna do varredor, cantarolando na sua melopeia monótona, de baixo profundo, dilatava ainda mais a sua impressão de mistério e de sofrimento. Olhou para as costas e para as palmas das mãos, fixou as unhas, bateu de novo rijamente no peito, como a verificar se era realmente ele quem estava ali, dentro daquele enredo. Estaria doido? Por que razão? A sua saúde era excelente. Os seus negócios corriam bem. Os seus amores não o atormentavam. Não, ele não estava doido, vira. Ouvira-se ler aquelas coisas singulares em perfeito estado mental. Entretanto, se no dia seguinte fosse contar a algum médico o que se acabava de passar, que diria o tal médico? Nervos. E indagaria sem tardança se teria havido alguns casos de loucura na sua família. E assim corno ao médico, se contasse essa história aos seus amigos, todos se ririam dele. Se sempre que o cumprimentassem não se esqueceriam de lhe perguntar pela sua alma do outro mundo. Seria ele sonâmbulo? Não. Tinha bem nítida a consciência de se ter levantado da cama perfeitamente desperto, de ter ouvido dar volta à chave do terraço e ouvido passos pela biblioteca. E a lâmpada? E aquele dedo curto, quingelhado, de unha cortada rente e redondinha como a escama de um peixe? Que extravagante visão! O homem calou-se. Uma carroça rodou na calçada, e as sombras dos varredores sumiram-se no fundo da rua enevoada. Claudino atirou-se na cama como um fardo. Aquela casa da rua do Costa Bastos era herança de família, que toda morara ali desde os tempos do velho desembargador Aleixo, duas vezes ministro de Sua Majestade o Imperador e pai do juiz Doutor Cláudio, morto de uma congestão ao formular uma ponto sentença famosa. Não havia mulheres em casa. Claudino sublocara o primeiro andar a um alfaiate italiano, reservando para si e seu criado Antão os compartimentos superiores. Pouco lhe importava, de resto, que a casa fosse alegre ou triste, não a ocupava senão para mudar de roupa ou para dormir. Associado numa casa comissária alemã, saía para a rua todas as manhãs às 8 horas, sendo sacudido do seu sono às 7 pelo seu velho criado. Era rijo de carne, de ar desanuviado, não acreditava em Deus nem no diabo, mastigava bons bifes com os seus 32 dentes naturais, tinha sempre mulheres apaixonadas por si e começava exatamente agora sentir-se enleado por uma intriga de amor. Deliciosa. 219. Quando nessa manhã o Antão foi chamá-lo, ele deu um berro, que o deixasse dormir. O criado não se convenceu. Tinha ordem para, em casos de relutância, ir até ao beliscão. Até ao murro. Insistiu, até ver o patrão arregalar os olhos. O senhor hoje custou a acordar. Pois olhe, ontem até se deitou mais cedo do que o costume, eu também sou assim, quanto mais durmo mais vontade tenho de dormir. Seu café está frio, tive um pesadelo horrível, Antão. Alguma coisa que o senhor comeu lá fora. Não comi nada. Então foi fraqueza. Traço, qual fraqueza? O senhor devia estar mesmo incomodado, para se esquecer do lampião aceso, e da janela aberta. Hein? Traço, a lâmpada da secretária. Cala-te. Vai aquecer o café. Então não tinha sido um pesadelo. A lâmpada. Toda a cena nocturna se reproduziu no seu espírito e ele saltou para o escritório, a verificar se lá estaria também o livro em cima da mesa. Sim, tanto o livro em cima da mesa como a estante escancarada de par em par. Claudino esfregou os olhos, curvou-se para a página do velho volume de Rodrigues Lobo e logo a sua vista caiu em cima desta frase. 220. Socorro Lourenço e põe os olhos no seu exemplo maior que apóstrofo. Quando o Antão voltou com o café, encontrou o patrão com cara de idiota. Diz-o cá, Antão. Lembra-se de algum amigo meu com o nome de Lourenço? Não, senhor, só se for seu Gil. Ora, que ideia! Will é Gil, Lourenço é Lourenço. Então, seu Braga. Esse é Ernesto. Outra coisa, não ouviste nenhum rumor esta noite, na vizinhança do teu quarto? Homem, parece que o alfaiate esta noite coseu na máquina até que horas? O senhor também ouviu? Não. Eu não ouvi nada. Hoje não vou ao trabalho. Prepara almoço para mim, depois as de ir levar uma carta lá ao negócio. Antão espantou-se, calado. Era a primeira vez que tal acontecia em dia de semana. Claudino tornou a ler a frase, examinou em silêncio todos os 09 cantos da casa, e, ao mesmo tempo que fazia a sua miete, indagava da memória ingrata onde teria ele jamais conhecido um Lourenço. Com o espírito mais repousado, sabia agora perfeitamente ter estado, na véspera à noite, em casa de uma família burguesa e pacata, onde bebera, por satisfazer certas instâncias, uma xícara de leite, tugido, com certeza, de uma vaquinha também pacata e mansa. 221. Em todo caso tomou na sua carteira a data. Ai do dia e anotou a singularidade da aventura nocturna. Em que se sentira envolvido. Deliberou depois ir. Consultar um médico amigo, embora tivesse receio. Do ridículo. Foi só ao finalizar o almoço, ao descascar a sua deliciosa selecta, que lhe se lembrou de repente de um rapaz alto e pálido que vira por duas ou três vezes em casa de Cora e que, se bem se recordava, parecia ter esse nome, embora o denominassem quase sempre pelo apelido. Era um sujeito meditativo, dado a leituras filosóficas e pianista distinto. Mas que motivo poderia haver para que ele se interessasse por uma criatura com quem mal tinha trocado meia dúzia de frases e cuja existência lhe era indiferente? Não. Não podia ser esse. Se algum Lourenço havia ou quem devesse socorrer, teria de ser um outro. Chamou o criado e recomendou-lhe que lhe remexesse a carteira, os bolsos, as gavetas, a casa, a ver se encontrava algum cartão de visita ou carta assinada Cora esse nome. E, enquanto Antão mergulhava os dedos nodosos nas algibeiras do seu smoking e da sua casaca, ele pensava de si para si, se não estaria prolongando estupidamente uma aventura que a luz do dia deveria ter posto o ponto final. Fui vítima de uma alucinação. Quem tirou o livro da estante e acendeu a lâmpada fui eu. Sonhando, talvez, e tornei a deitar-me. Acordei sob. 222. A impressão de um sonho. E tudo mais decorreu. Disso mesmo. Não foi outra coisa. Em todo caso, já agora, por curiosidade, se encontrar o endereço do tal Lourenço, irei procurá-lo. Não sei como. lhe hei de explicar a visita, mais há de ocorrer-me um pretexto, se, com a presteza com que lhe levar o socorro, ainda o encontrar vivo. O endereço apareceu, depois de muito trabalho. Escovando-se para sair, Claudino ia dizendo: Tu és um grande descobridor, Antão. Se eu estivesse de veia, levava-te ao bispo, para crismar-te com o nome de Cristóvão Colombo. Dá-me o meu chapéu. O senhor leva a chave da porta? Não. Espera hoje por mim, faze a tua cama. Na biblioteca, quero que observes o meu sono. Se me vires levantar de noite, sacode-me com força. Entendeste? Entendi. Janto fora. Com que, então, este senhor Lourenço é retrigoso, mora no engenho de dentro. E longe como o diabo. Pois vou lá. Claudino desceu a escada, mas, antes de pôr o pé na rua, chamou o Antão para uma outra ordem. Olha, deixa também na biblioteca um regador cheio d'água fria. Se eu não acordar aos teus safanões, molha-me sem piedade.